Senhoras senadoras, senhores senadores, vamos retomar os nossos trabalhos. Passa a palavra agora ao relator.
Presidente.
Pensei que Vossa Excelência tinha. Tá bom, então vamos agora para encerrar essa discussão. Vamos dar uma palavra contra e uma a favor.
Presidente, que possamos... eu quero, se Vossa Excelência me desculpe, com todo o carinho que tenho, que lhe tenho com todo o respeito, senhor presidente. Não. Veja, Vossa Excelência, na etapa anterior, concedeu a palavra pela ordem. Pela ordem, senadora Taíde, senadora Marta, senador Magno, senador Moca, senador Caiado, senador Ferraz, todos eles acho que com
a
exceção...
A palavra agora está com Vossa
não,
Excelência.
Não, senhor presidente, só um minuto, não. Com exceção... Com exceção...
Quantas vezes ela falou...
Com exceção do senador Ferraz, todos pedindo a palavra pela ordem.
Falei uma única
esse
vez,
senador aqui que parece que deixou a educação em casa, senhor presidente.
Vossa Excelência está com a palavra.
Muito obrigado. Eu lhe agradeço.
Três
muito.
Minutos é o máximo que vou dar agora para quem for usar a palavra.
Então,
três minutos.
Agora eu estou fazendo uma questão de ordem, presidente. Então veja, Vossa Excelência concedeu a palavra pela ordem para todos esses senadores que não apresentaram nenhuma questão de ordem, tão somente falaram contrariamente à proposta do relator. Então, o mínimo, senhor presidente, é que Vossa Excelência tem que conceder a palavra a quem solicita. É apenas isso que eu quero registrar.
Vossa Excelência quer falar pela ordem?
Não, agora eu quero...
Questão de ordem.
Não, eu já falei pela ordem, já falei pedindo apenas o mesmo tratamento que foi dado aos que falaram anteriormente, somente isso. Mas nem precisava, porque eu sei da imparcialidade de Vossa Excelência. E começa agora a minha fala, presidente. Apesar de não ter nada a ver com o tema, mas eu quero aqui apresentar um desagravo à Vossa Excelência. Porque eu ouvi aqui que o senhor está fazendo ou definindo um tratamento diferenciado aos dois advogados. Eu prestei muita atenção quando a advogada que assina a acusação se referiu à Vossa Excelência. Se referiu à Vossa Excelência reclamando de uma possível imparcialidade de Vossa Excelência. E Vossa Excelência foi muito firme, educado, quando disse como vem agindo desde o primeiro momento. Eu prestei atenção. O problema é que aqui as pessoas não prestam muito atenção e aí outros acabam sofrendo uma injustiça, como é o caso de Vossa Excelência, que eu tenho visto daqui da frente o como tem feito um grande esforço para tratar todos de forma igual, presidente. Então, primeiro fica esse registro que me vejo na obrigação de fazer em relação a Vossa Excelência e a própria postura do relator que senta aí a seu lado. Ele sabe que tem um problema em relação a ele, não pela figura, mas pelo partido que ele representa. Mas, presidente, sobre a perícia...
Sobre a palavra, senadora Vanessa.
É porque é difícil aqui, né, presidente? Sobre a perícia, eu queria dizer o seguinte. A gente está ouvindo muita coisa aqui que parece que nós estamos sendo tratados como se desconhecêssemos completamente esse processo. Primeiro, a primeira inverdade que está sendo dita aqui. Não precisa de perícia, porque o Tribunal de Contas da União já analisou. Foram mais de 16 técnicos. Não é verdade isso, senhor presidente. Isso é uma inverdade. Por quê? Porque nós estamos analisando 6 decretos e um plano safra de 2015. Não há parecer prévio ainda do Tribunal de Contas. O que existe, aí sim eu tenho que concordar, foi uma análise profunda de muita coisa que aconteceu lá em 2014. Mas não é isso que está em pauta aqui. Por isso o relator acatou, senadores. Por isso, senador Cristóvão. Então, segundo, eu não estou querendo, e nenhum de nós aqui disse, muito menos a defesa, que o Tribunal de Contas não é capaz. Mas não é só o Tribunal de Contas que tem capacidade e respeito. Quando Vossas Excelências dizem que vão nomear perito do Senado Federal... Alguém está desconfiando de algum da capacidade técnica de algum servidor da área de orçamento do Senado Federal? Porque veja, Vossa Excelência, em relação a um exemplo, às contas de 2014. É porque tem um telefonema aqui que está muito alto, presidente. Então veja, o que aconteceu das contas de 2014. O Tribunal de Contas, ele dá um parecer prévio. um parecer prévio, que posteriormente é julgado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E o que acontece, senhor presidente? Quem assessora deputados e senadores são a consultoria do Congresso Nacional.
Conclua, senadora Vanessa.
Estou concluindo, presidente, a consultoria do Congresso Nacional. Em relação às contas de 2014, há um parecer dos técnicos do Tribunal de Contas e um parecer do relator, senador Assir Gugax, que foi feito por várias mãos com os consultores do Congresso Nacional, que aprova as contas. Então, nós não estamos aqui discutindo absolutamente nada competência. O que nós só queremos é o direito de defesa, que isso seja auditado, que haja uma perícia. E eu repito o que eu tenho dito muito aqui, senhor presidente. Se rejeitarem essa perícia, não vai ficar claro, não, porque claro, na minha opinião, já está. Vai ficar comprovado que eles têm medo da produção de provas, porque a produção de provas vai mostrar que a presidente não cometeu crime de responsabilidade, senhor presidente. Então, eu faço um apelo. Eu faço um apelo igual o senador Cristóvão.
Conclua,
vamos aprovar,
estou
concluindo,
vamos
aprovar uma perícia que não vai atrasar em nenhum dia, porque ela tem dia determinado para começar e dia determinado para acabar. Não aprovada a perícia, vai ficar claro, visível e comprovado que o que eles querem é que provas não sejam constituídas, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra o senador Cristóvão Buarque.
Senador Raimundo, eu vou insistir mais uma vez. Para mim, isso não deveria nem estar sendo discutido. O relator quer fazer uma perícia, tem que ter direito de fazer perícia. Se a gente está achando que ele não deve, tenta convencê-lo, como eu tentaria convencer de não ter uma perícia internacional. Nacional, se ele quiser uma, duas, três, cinco, temos que permitir. Eu, no lugar dele, pediria 10, porque é tão importante o documento que ele vai fazer. É um documento tão, que ele vai ser tão cobrado na história, seja se for a favor ou contra o impeachment, qualquer dos dois vai ser, que eu creio que eu não deveria nem estar discutindo. Mas já que estamos, já que vamos votar, uma coisa que eu acho que não deveria, votemos para atender ao pedido da perícia, porque isso é necessário, ainda que atrasasse. Mas não vai atrasar, como o senhor mesmo disse. Esse é o pedido que eu faço. Votemos a favor da perícia, mesmo que não fosse necessário esse voto.
Com a palavra ao relator, em seguida...
Senhor presidente, eu quero falar. Todo mundo falou aqui, eu quero falar.
Só falar a favor.
Eu quero falar.
Tem que falar contra também, ué.
Só que eu quero falar, senhor presidente. Ele aqui primeiro,
o menino aqui, ó. Vou dar a palavra ao senador Lindberg. 3 minutos.
Olha, senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui a essa comissão. Eu acho que a gente está cometendo um erro idêntico àquele erro do encurtamento de prazos. Primeiro porque, em relação à perícia, isso está expresso no rito de 92. Teve perícia no caso do Collor. Segundo, senhor presidente, está no artigo 158 e 159 do Código de Processo Penal. Tem mais uma coisa. Ficou claro aqui, pela palavra do presidente, que não vai aumentar tempo de nada, não atrasa nada. Então, por que essa insegurança? Fica parecendo que os senhores estão inseguros. Fazer perícia de quê? Dos 4 decretos de créditos suplementares e da pedalada no caso do Plano Safra. Tem que saber se aumentou gasto, se é incompatível com a meta fiscal. Olha, os senhores estão passando insegurança. Os senhores eram para ter firmeza aqui, não. Bote a perícia, que eu não tenho medo de nada. Parece o contrário. Parece que os senhores estão aqui admitindo e está se formando uma maioria para derrotar o relator e o presidente aqui. Parece que os senhores estão admitindo que não há crime. É só isso que nós queremos, senhor presidente. Que tenha uma perícia independente. Até porque, às vezes, o TCU tem uma decisão. No caso das contas de 2014, por exemplo, o TCU rejeitou as contas da presidenta Dilma. Mas os auditores do Senado Federal, na Comissão Mista de Orçamento, tiveram outra posição. E nesse caso, vale dizer, em 2015, nem foi analisado ainda pelo TCU. Senhor presidente, eu faço um apelo aos senhores. Se isso aqui passar, é o golpe dentro do golpe. Eu quero que respeite minha fala. Eu quero que respeite minha fala, senhor. É o meu tempo. Se isso aqui passar, é o golpe dentro do golpe. Os senhores estão rasgando nem com as... Os senhores não estão se preocupando nem com as aparências. É um rolo compressor. E eu quero aqui dizer, senhor presidente, porque eu não vou me calar. Todo mundo sabe que a mudança de orientação de voto aqui foi a partir da intervenção do senador Aloysio Nunes, líder do governo, que veio aqui. É a segunda vez que o Temer, por insegurança, tenta interferir nos trabalhos dessa comissão. Na primeira vez, Vossa Excelência fez muito certo. Voltou atrás, restabeleceu o rito 92 e eu parabenizo Vossa Excelência por isso. Se os senhores atropelarem aqui e fizerem isso, os senhores vão perder no Supremo. Agora, as aparências de uma legalidade estão indo embora. Aqui parece um tipare tupiniquim, radical, que não quer discussão, que não quer perícia. Os senhores não estão se preocupando, volto a dizer e encerro, com as mínimas aparências de legalidade desse processo, senhor presidente.
Pela ordem. Presidente, pela ordem. Senhor presidente,
pela ordem do senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esta matéria precisa ficar muito bem aclarada para todos os telespectadores, porque aqui para os senadores todo mundo
falou,
já conhece.
Falou, presidente, não, presidente.
Essa é a grande
não,
verdade. Eu estou falando, presidente.
A palavra está com o senador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência também falou duas vezes.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Falou. Senhor presidente.
Falei. Eu quero...
Não. Senhor presidente.
Antes de dar a palavra ao senador Ronaldo Caiado, eu quero dizer o seguinte. Rememorando a palavra do senador Lindbergh, quando nós votamos pela mudança do cronograma, fazendo uma diferença em relação ao cronograma de 1992, eu fiz, a responsabilidade foi minha, baseada em vários laudos técnicos. Todos eles me levavam para, se eu quisesse, tomar uma decisão absolutamente correta, atualizada, de acordo com as leis vigentes do país, eu tinha que decidir daquela forma. Logo após a minha saída desta comissão, eu comecei a pensar, raciocinar, e achei que deveria restabelecer o rito de 1992, para restabelecer o amplo direito de defesa e que houvesse, evitasse no futuro uma judicialização em relação àquela medida. Então, fiz sem pressão de quem quer que seja. Ninguém falou comigo, a responsabilidade foi exclusivamente minha. Da mesma forma que a responsabilidade de restabelecer de ofício foi responsabilidade minha, exclusivamente. Ninguém falou, porque até hoje eu não dei condição para que ninguém diga o que eu devo fazer aqui na comissão, a não ser seguir o espírito democrático que prevalece aqui nessa comissão. Pela ordem do senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, senhor presidente, me garantiram a palavra. Senhor presidente, é importante que possamos explicar a todos o que está ocorrendo. Ou seja, a alegação que em 1992 houve acompanhamento de perícia. Olha, presidente, assinatura num decreto da Presidente da República e encaminhamento de lei de responsabilidade, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou encaminhamento do PLN 5 são todas matérias que estão dentro da tutela do Tribunal de Contas da União, que é a mais alta corte do país. É o Tribunal de Contas da União. De repente agora, senador Cristóvão, todos os outros presidentes da República estão sob júdice, porque ninguém contratou um perito para saber se está certo. O tribunal fica na dependência amanhã de se contratar um perito para saber se o Tribunal de Contas da União já fez uma análise correta. Segundo ponto, quando o Tribunal de Contas da União está fazendo essa análise, ele faz uma análise de tudo aquilo que é responsabilidade da Presidente da República e do governo. Presidente, quando ocorreu o caso Collor, é diferente. Era auditar a assinatura da compra da Elba. São coisas distintas. Não é a compra de um carro, é exatamente o descumprimento da lei. Eu pergunto, auditar como um decreto? Como é que nós vamos auditar um decreto? Auditar a lei de responsabilidade fiscal? Senhor presidente, nós temos a mais alta corte do país, tá certo? Se o relator desejar, ele pode pedir assessoria dos membros do TCU, de toda a parte de orçamento da Câmara e do Senado Federal. Agora, nós trazermos um terceiro para querer dizer que o TCU acertou ou não acertou. Agora, um outro ponto para finalizar. Para finalizar, presidente, coloca o seguinte, olha, mas eu quero saber, porque a pergunta foi feita, se isso pode provocar um reflexo na economia do país. Foi colocado pelo advogado. Presidente, Vossa Excelência restringiu a discussão, presidente. Vossa Excelência disse que não vai admitir nada que não seja dos decretos, exatamente a subvenção do crédito rural. Ora, então eu não posso buscar, tá certo, uma perícia para auditar algo que é subjetivo, apesar de que está constatado que 11 milhões de desempregados não é o subjetivo. Mas essa matéria, Vossa Excelência não deixou que fosse avançado sobre ela. Como tal, senhor presidente, nós não temos que, de maneira alguma, admitir, porque nós não estamos cerceando a defesa hora alguma. E, pelo contrário, nós estamos aqui fundamentados naquilo que é a mais alta corte do país, que é o TCU. Como tal, senhor presidente, o nosso encaminhamento vai ser exatamente para não presença, ou seja, para rejeitar a tese do
presidente. Senhor presidente, para uma reclamação.
Eu tenho informação, senhor presidente, importante para esse plenário.
Pela ordem, a senadora Gleisi Hoffmann, em seguida, o senador Ataídes.
Presidente, quando Vossa Excelência suspendeu a sessão, eu não consegui me pronunciar, me pronunciei uma única vez durante a sessão. Então eu peço a Vossa Excelência, pode ser a última, não tem problema nenhum, mas que eu tenho o mesmo direito que foi dado ao senador Caiado de me pronunciar duas vezes nessa matéria.
Vossa Excelência,
ela
também vou reivindicar, presidente.
Ao final.
Eu aceito essa contabilidade, presidente. Presidente, quantas vamos vezes votar, ela falar, eu falar.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente Raimundo Lira, vamos votar.
Eu também aceito.
Não. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann, em seguida o senador Ataídes, aí eu vou dar a palavra ao relator. Desde que começou essa comissão, a senadora Vanessa já falou 13 vezes ao microfone.
Mas não é novidade, né? Ela vai falar 20.
Eu sou presidente.
13 vai ser pouco.
Não, acho que não.
Se Vossa Excelência não está.
Tá. Senhor presidente.
Eu tenho crédito de.
Senhor presidente Raimundo Lira,
a palavra está com a senadora Gleisi Hoffmann.
Senhor presidente. Presidente. Deixa eu. Presidente, eu queria. É impossível falar.
A senadora Gleisi Hoffmann quer falar, não?
Senhor presidente, por favor.
Senadora Gleisi Hoffmann. Senadora Vanessa. Senadora Vanessa, se o plenário dessa comissão quiser eleger Vossa Excelência presidente para conduzir os trabalhos.
Muito bem, senhor presidente Raimundo Lira.
Muito bem,
muito bem. Bem, senhor presidente.
Eu entrego essa cadeira com todo o prazer, para eu poder cuidar da minha família, cuidar.
Se eu tivesse número, eu seria.
Vossa Excelência.
Eu vou te defender.
Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente, agradeço. Eu só queria, numa preliminar, antes de entrar na questão do Tribunal de Contas da União, eu acho que nós não podemos entrar no debate dessa comissão de quantas vezes um senador ou uma senadora falou. Todos nós estamos aqui para argumentar e para defender, no nosso caso, a senhora presidente. Então, eu acho isso muito ruim de dizer, falou 13 vezes, falou 20 vezes. Nós falamos às vezes que acharmos que seja necessário. E até porque a acusação aqui está em maior número. Então, obviamente, que os senadores não falam tanto quanto os senadores de defesa. Eu queria apenas falar sobre a questão do Tribunal de Contas da União e dizer aqui aos senadores que me antecederam que não está em questão aqui o posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre os decretos e sobre as contas da presidente que estão sendo julgadas aqui na comissão. Até porque foi dito várias vezes aqui que o Tribunal de Contas não se manifestou. Nós pedimos, inclusive, que suspendessem os trabalhos para que o Tribunal de Contas pudesse se manifestar. para que o Tribunal de Contas pudesse dar o parecer às contas e para que o Congresso Nacional pudesse julgar as contas da Presidente da República. Tanto o relator como os demais senadores disseram que isso não era necessário, que nós tínhamos já elementos para discutir e que esse Senado tinha autonomia, o Congresso Nacional tinha autonomia. Ora, a manifestação dos técnicos do Tribunal de Contas dizem respeito às contas de 2014 e não de 2015. Por analogia, está se trazendo aquela manifestação para as contas de 2015. Não pode se fazer isso, porque se for se fazer, nós vamos requerer aqui o parecer do senador Assir Gurgax, que está lá na Comissão Mista de Orçamento, para ser votado e que contradiz em todos os pontos o relatório do Tribunal de Contas da União. Então, nós não podemos nos basear nisso. Não tem manifestação de órgão de controle de contas sobre a conta da senhora presidenta de 2015, presidente. Podemos ter, por analogia de quem apresentou a denúncia, em cima do que os técnicos e em cima do que o tribunal avaliou as contas de 2014. Por isso é necessário uma auditoria. Nós gostaríamos de saber, sim, porque isso nós estamos contraditando, o que é que levou a presidenta a assinar os decretos? Quem que deu parecer? Qual foi o trâmite no executivo que deu substância a isso? Queremos saber também, se foi a presidenta, qual é o ato que ela praticou em relação aos subsídios do Plano Safra no Banco do Brasil. Isso o Tribunal de Contas não falou. Os técnicos falaram sobre as contas de 2014, sobre o resultado delas. Nós queremos mostrar que não há responsabilidade objetiva da senhora presidenta em relação à subvenção do Plano Safra do Banco do Brasil e também que havia, sim, concordância e assessoramento técnico suficiente para ela assinar os decretos de suplementação orçamentária. Então, eu queria fazer um apelo aqui aos senadores para que a gente pudesse ter essa perícia. Só tem medo de perícia aquele que tem medo de perder no seu argumento. Se há tanta convicção por parte da acusação de que está correta a denúncia, deixe-se fazer a perícia. Nós temos Conselho Nacional de Contabilidade, nós temos técnicos importantes. Eu defendi a perícia internacional, mas se há como fazer um acordo aqui para ser nacional, não há problema. Nós temos gente capacitada para isso. Então, queria dizer, nós não estamos aqui discutindo, em termos de perícia, posicionamento da Corte de Contas do Brasil.